Além dos Fatos.
Diferente da hipnose de entretenimento, a hipnoterapia é uma ferramenta terapêutica baseada em estudos da psicologia e da neurociência, que atua diretamente no subconsciente, a área onde se formam padrões emocionais e comportamentais automáticos. A hipnose clínica não é mágica, é ciência. Ela reorganiza o funcionamento do cérebro e devolve ao paciente o controle sobre suas emoções. É o que explica o hipnólogo e psicoterapeuta Ricardo Garrido, especialista em ansiedade e depressão. Durante o processo, o paciente permanece consciente em relaxamento profundo, permitindo o acesso seguro a memórias e crenças inconscientes que sustentam a ansiedade, as fobias e os estresses. Informações do site Acorda Cidade.
Acorda então, que o Além dos Fatos chegou, tá começando por aqui, na Voz da Esperança. Desperto então? Vamos lá, ó. Quando falamos em hipnose, pastor Gilmar Batistotti, muita gente pensa em entretenimento. Entretenimento inocente ou uma técnica terapeuta. O que acontece quando alguém entrega o controle da própria mente? E afinal, qual a diferença entre a atuação respeitosa do Espírito Santo e o chamado controle hipnótico? É a temática de hoje, é para pensar, né? Como diria o J. Washington. Larissa.
Pois é, e a gente tá aqui no YouTube, já vou falando pro pastor Batistotti qual é a nossa enquete de hoje, e é bem direta, já que o assunto é hipnose, eu pergunto se você já foi hipnotizado. E 17% dos nossos ouvintes disseram que sim, já foram hipnotizados, seja por uma brincadeira, algum stand-up, ou alguma terapia realmente, velho. 17% disseram que já foram hipnotizados, e 83% rapaz, disseram que não.
Um bocado de gente já foi, Zé. Nesse universo aí, 17% é um bom número, porque eu nunca fui, passei longe sempre. Já talvez tenha sido hipnotizado à distância, coletivamente do grupo, e não percebi. Mas no gesto isso.
Perceberia.
Perceberia?
Perceberia.
Se tivesse num auditório, num pequeno auditório.
Que alguém te hipnotizasse?
E houvesse uma hipnose
coletiva. Você ia sair do seu
estado
crítico normal.
Mas ou pelo menos perceberia quando a hipnose acabasse.
Exatamente. Pois é.
É como uma distração.
Se houve
pelo menos na hora que ela acaba, você percebe. Você está distraído.
Onde eu estava? O que aconteceu, né? De repente, né? Eu estava hipnotizado, sem controle. Que assunto bom.
Redução do lado crítico do cérebro.
Quem está no YouTube está vendo que hoje ele está aqui entre nós, velho.
É verdade.
Tá aqui com umas muletas. O pessoal não consegue ver as muletas, mas ele tá aqui.
Eu vim aqui pra fazer o convite pro pastor Gilmar Batistotti pra ele me visitar.
É verdade.
Eu vim aqui convidá-lo a me visitar.
Eu tô de consciência
então, por favor.
Pesada.
E eu vim aqui pra pesar a consciência dele mesmo.
Então, esse momento eu quero só dele.
Eu quero dizer o que eu disse nas últimas duas semanas, agora vou dizer. Somente os astros. Só os astros. Só os. Eu só conheço, só conheço craques que passaram por isso.
Essa frase, ela é precisa, tá? Só que é uma onomatopeia, né? É um craque. É o som que faz quando quebra. É o creque.
Eu vou citar alguns deles aqui. Dois deles. Que eu conheço. Que eu conheço, não. Um eu conheço. Chama-se Ronaldo de Oliveira. Ele de vez em quando ele ouve a gente.
Uau.
E me manda mensagem.
Fala assim, pô, vai estudar.
Vai estudar o tema.
Esse é craque. Embora eu conheça ele por outras habilidades.
Exatamente.
São fenomenais.
Exatamente. Então, um abraço, pastor Ronaldo. E outro que eu conheço é Jason Tatum.
Sabe qual que é o problema? É que a pessoa fala pra mim, isso aqui é doença de atleta. Mas quando eu entrei na ortopedia do hospital, não tinha nenhum atleta lá. Nenhum.
Gente, que fique bem claro, não é Jason Statham. É Tatum.
É, para quem
são dois
não,
caras diferentes.
Para quem não está habituado, é um astro.
Mas são dois astros.
Basquete. Basquete, que um é uma pessoa que compensa recuperar ele.
Bom, os dois são astros, Larissa. Jason Statham e
Tatum. E o pastor Ronaldo.
Robson Aleixo.
E é Aleixo, tá? Não é Aleixo.
Eu sou um jogador caro.
Exatamente.
Para o plano de saúde.
Larissa, eu acho que estamos hipnotizados. Ou hipnotizamos você.
Não estamos porque o nosso lado crítico ainda está aqui.
Ele não está desativado. Ele é assim mesmo.
Ele é super crítico. Não perdemos a nossa noção do que está acontecendo.
Parece que perdemos, que Larissa está ali olhando para
você. O Tagalo falou que acha que a professora Keila hipnotizou o Veri.
Foi verdade. Ou fui eu que a hipnotizei, porque eu tava com um brilhinho nos olhos, eu que vi. Bom, enfim.
Só eles conhecem essa história. Eu não entendi. Eu não entendi essa história.
A história de uma conquista.
Mas olha, a gente começou o programa assim, já que a gente tá brincando, né? Ai, fulano hipnotizou ciclano, ai, ficou hipnotizado e tá. A hipnose, ela pode vir de uma maneira positiva ou a hipnose é sempre, a gente sempre encontra ela como algo que melhor tomar cuidado tá e não chegar perto?
Tá ligado a cilada.
Eu obviamente, que eu gostaria que o pastor Gilmar começasse a resposta por uma questão óbvia também, porque ele tá mais dentro do estado pleno da arte.
Não, eu até não, eu acho que eu não tenho conhecimento ainda pleno para isso, né? Para afirmar pelo lado psicológico, né? Até seria legal. Mas essa é uma coisa. Hoje eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. A gente normalmente associa a hipnose a essa hipnose que está relacionada a uma. Qual a expressão que você usou ali, Veri? Está mais relacionada a uma ação de. De um instrumento assim de ilusão. Entendeu? Mas todas as referências que a gente tem de hipnose, mesmo dentro de um processo psicoterapêutico, elas estão relacionadas a uma redução do seu lado crítico cerebral.
Você permite um acesso.
Exatamente.
Você dá um acesso premium para alguém.
Exatamente. E aí você reduz sua capacidade de lucidez total. Diante disso, pastor, a minha posição é não, porque nós não podemos ter essa redução, né? Não podemos permitir que alguém tenha acesso reduzindo minha capacidade de discernimento, porque não é esse o procedimento que Deus faz conosco. E a gente vai ter vários exemplos bíblicos de elementos que são usados, por exemplo, quando Pedro vai dizer sede sóbrios, então ele está falando de plena lucidez. Não pode haver uma redução da capacidade mental, mesmo que seja usado num processo psicoterapêutico. Então nós não temos biblicamente orientação para esse tipo de ação, hipótese alguma.
Eu acho uma coisa então, muito interessante disso, né? Nisso aí, eu acho que esse é o ponto que a gente pode ir do começo até o fim, pensar que hoje a gente tem uma discussão quase que infinita fora da Bíblia da definição de mente e cérebro. Eu gosto, sou muito inclinado a pensar de que nessa forma de a gente às vezes, e didaticamente ainda mesmo tem seus limites, mas a gente pode usar, de que cérebro é corpo. Cérebro é corpo, ele não está, agora a mente não, porque a mente ela tem a ver com a sua conexão com o espírito e ela é superior ao corpo, ela não se separa do corpo. Por exemplo, quando você vai para o médico fala assim, você precisa tomar um remédio. O corpo não vai decidir sozinho, você mentalmente tem que aceitar aquilo. Alguém te faz você está fazendo uma terapia, ele vai falar com a sua mente e a sua mente vai determinar atitudes para a sua cura. Se você se fechar completamente, não vai acontecer nada. Então, obviamente, e essa relação também é bíblica, né? Cristo é o cabeça da igreja, como existe um comando sobre o corpo numa hierarquia, isso é muito importante. E esse aspecto é importante, porque se eu entregar o centro de comando ou um acesso que eu não tenho para alguém, isso não é minimamente bíblico, mas aqui ainda vale, eu acho que uma pontuação muito importante pela introdução que você e a Larissa fizeram, Veríssimo. Vamos imaginar aquele episódio que aconteceu em Goiânia, você lembra do Césio 147?
Sim, uhum.
Existe uma máquina em funcionamento e tem uma parte que era uma parte da máquina, mas não é porque é parte da máquina que você tem que abrir. Não é porque é uma parte da máquina que tem que abrir. Então tem o Césio, faz parte da radiografia.
Uhum.
Mas eu vou abrir? Então o abrir mata. existe algo que faz parte de uma relação com o todo, que vai funcionar com o todo, mas o acesso a ela, ele é por uma outra via. Se você acessar o sédio por aquela via com a chave de fendas, você não tem nem máquina e, não, e você tem uma destruição.
Vou usar um exemplo de um texto para a gente, que é Efésios capítulo 5, verso 18, que vai dizer que não vos embriagueis com vinho para que...
Né? Maravilhoso.
E, então, assim, por que a gente não bebe? A gente não deveria beber o álcool?
Porque a embriaguez e a possessão não tem muita diferença.
Exatamente, você perdeu a sua capacidade de discernimento.
O controle, né?
E ele vai dizer assim, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito.
Que quer dizer entregue o controle total para o Espírito.
Exatamente, porque o Espírito não vai tirar a minha lucidez, pelo contrário, o Espírito vai me levar a ter mais lucidez de como agir. Todos nós, em algum momento da vida, a gente já teve aquele estalo assim, né? Olha aqui, né? O Espírito dizendo assim, não faz isso. E aí, no processo hipnótico, mesmo que seja terapêutico, você tem o contrário disso, você vai reduzir, e alguém vai estar nesse processo de comando seu, para trabalhar os traumas, e aí a gente vai ter um monte de, né, de caminhos que são. Então, assim, mas alguém está fazendo. E hoje eu estava lendo, por exemplo, a preocupação da Sociedade Brasileira de Hipnose. É quem vai fazer isso? Então, olha o caminho que a gente pode estar se colocando, né? Alguém que vai estar me conduzindo, a minha redução, né? Houve uma redução, né, da minha capacidade, e alguém está me conduzindo a isso. Quem é esse indivíduo que está fazendo isso? Se eu não tenho mais sobriedade.
E aí a pergunta que eu, como cristão, vou fazer é: existe um indivíduo com uma ética tão perfeita para fazer isso? Aí a resposta eu já vou dar. Não existe. Uhum. Então a pergunta é, porque a sociedade vai querer e as organizações que regulamentam a atividade vão pensar com tentar definir um padrão.
Uhum.
Mas não existe, porque não existe uma pessoa que não seja pecadora para fazer isso.
Uhum.
Então tem que ser uma pessoa que nunca foi tentada.
Uhum.
A única pessoa que eu posso entregar o controle total da mente é para quem que não sofre com tentações. E tem algo importante desse texto aí de Efésios e sobre autoridade, o que eu queria enfatizar, porque o argumento é: a partir do momento que alguém passa a ter o carimbo de científico, naturalmente, não verdadeiramente, mas o caminho é: se é científico, é plenamente aceitável. Então, há uma roupagem de cientificização com santificação. A gente vive num momento muito delicado, porque a gente vive num momento social de pós-verdade, e o pós-moderno, ele reage a autoridades. Ele não quer saber de uma autoridade sobre ele. E a ciência é uma autoridade. Então, a gente tem aí movimentos de pessoas que não aceitam a ciência para nada. Não aceitar a ciência para nada, ou coisas comprovadamente, assim, rejeitar o que é real, ele é um problemaço. Mas é um problema também a gente tratar qualquer tipo de fonte de autoridade como se trata a Bíblia. Eu gosto de uma frase e eu falo sempre para minha filha. Eu falo assim: filha, a única coisa que eu não questiono é a Bíblia.
Uhum.
O resto eu questiono até quem está falando dela.
Uhum.
Qual é o livro que eu leio sem filtro? A Bíblia. Uhum. Porque ela vai chegar em mim para destroçar. E ela vai me fazer um outro. O resto... tudo, absolutamente, se questiona. Então, quando alguém fala assim, isso é científico, questione. Você pode questionar, inclusive, cientificamente.
Exatamente, exatamente.
Porque muitas das pessoas que estão falando que comprovou cientificamente, falhou com as próprias regras da ciência para gerar essa comprovação. Então, há sim um ambiente de diálogo, mas há sim um embate. E deve saber. E o cristão deve ser o primeiro a fazer perguntas sérias para todas as coisas que as pessoas falam que já são plenamente aceitáveis.
Você traz um aspecto que é importante, porque às vezes quando a gente usa a expressão é científico, a gente tem mais tendência a acreditar naquilo que tem essa expressão de
sem filtro.
Exatamente, sem filtro. Então a gente tem que questionar a respeito disso.
Eu gostei do quando o pastor citou ali, né, que cérebro é corpo, né, e a mente não. A não ser que eu seja um médico cirurgião, eu não tenho acesso ao seu cérebro, né, mas a sua mente eu posso. Uhum. Agora, como é que a Bíblia...
Imagina, daí você está tendo acesso àquilo que é subjetivo. Uhum. Em mim.
Exato.
Né? Que eu não tenho, controle sobre isso.
Uhum.
Diferente de uma ação uma ação técnica, né, física. É diferente disso. Não, jamais eu teria condições, né, eu tenho que me especializar para que, né, alguém tem que se especializar tecnicamente para ter contato físico. Mas a subjetividade, não existe especialização dentro dessa questão de subjetividade. Consegue entender?
Ou seja, você tem um perigo imenso.
Exatamente. Porque pense nos valores que alguém pode trazer conversando comigo sobre essas questões subjetivas. Sim. Ou tendo acesso, me levando a acreditar. Porque a crença é muito, né? Então alguém pode ter princípios totalmente diferentes dos meus e querendo me conduzir dentro disso. Em realidade, esse indivíduo, se ele tem princípios relacionados com a palavra, ele não vai lidar dessa forma. Não consigo ver a associação de um princípio bíblico com hipnose. Não consigo ver em nenhum momento.
E aqui a gente precisa colocar todas as questões a partir de uma linha de raciocínio que todo cristão bíblico deve ter. Nós não devemos pensar nada nessa vida fora da realidade que vivemos um conflito entre o bem e o mal. Então, quando você está em paz, você raciocina nos termos da paz. Uhum. Mas quando você está em guerra, você raciocina com a consciência de que você está em guerra. Uhum. Então, por exemplo, isso é uma discussão. Algumas pessoas vão falar sobre música. Tá, tem música que é boa. É. Mas ela é... Você tem que ter um pouco mais de cuidado simplesmente pelo fato de você ser pecador. Então, eu sou o pecador e eu não posso esquecer desse negócio. E eu tenho um inimigo que não é um pulso eletromagnético. Então, o tempo todo, eu estou lidando com Satanás e seus anjos, que são mais inteligentes do que eu, com mais experiência do que eu, que conhecem a vida, o corpo e a mente humana mais do que uma ciência que não chega a ter 200 anos e que sabe dos efeitos que nós não sabemos. Então, eu vou dar um exemplo. Aquela porta, uma vez aberta, é só o terapeuta que vai entrar? Quando Deus fala assim, não faça isso. Uhum. E quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo Deus dizendo muitas vezes, não faça isso, para um povo que não tinha nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade no seu contexto histórico de saber o porquê. Então, nós olhamos 5 mil anos depois, 3 mil anos depois e falo, hoje dá para saber por que ele falou não. Uhum. Mas naquela hora ele só tinha que obedecer. Uhum. Por exemplo, você fala assim, ó, não faça um altar de pedras talhadas. Ele sabia como minha mente funcionava? Claro que sabia, mas primeiro eu obedeço. Uhum. Primeiro eu obedeço. Não faça, eu sei no que vai dar isso aí. E sim, e tudo é explicável. Para quem tem criança sabe disso. Tudo é explicável, mas nem tudo é explicável nesse momento. Tem coisa que você vai explicar pro seu filho daqui 20 anos.
O Senhor lida com a racionalidade, né? O culto que ele me chama para fazer é um culto de racionalidade.
Em espírito e em verdade.
Exatamente. Eu tenho que ter consciência.
Consciência.
Né? O Espírito vai mexer com aquilo que está na minha mente, porque ela está ligada ao Espírito Santo, e a verdade, algo que é concreto, que está revelado através das ações do Senhor. Né? Então eu tenho consciência total o que eu estou fazendo. Por isso que mesmo, eu acho que aqui dá até um outro caminho, né? Mesmo às vezes os cultos de adoração...
Aí é a gente mesmo. É,
porque daí vai para um... O culto de adoração, ele também tem que me trazer lucidez, racionalidade. Se ele me leva a um êxtase, eu estou sendo... E às vezes nós somos hipnotizados em momentos de êxtase. Isso pode acontecer numa torcida ou numa multidão que...
E isso é
hipnose coletiva.
Quando ele fala assim,
hipnose coletiva, exatamente. É.
Ele fala, não faça. É. Porque eu sei, olha que interessante, né? Por exemplo, ele fala assim, Deus regulamenta o culto.
Tem a ver com isso aí, o ser sóbrio e vigilante?
O tempo todo, né?
Exatamente. Uhum. Porque o vosso adversário, né? Uhum. Na sequência ele vai...
Ele não vai...
Se utilizar de do que tiver.
Nós perdemos chances. Uhum. Satanás não. É. Ele não perde chance. Eu digo assim, esse exemplo do culto eu acho fantástico em relação à mente, né? Deus não falou assim, cante essa música neste tempo, pregue esse sermão dessa forma, porque sua mente funciona assim. Ele não vai dizer isso. Em alguns momentos pontuais, ele vai, a partir de um profeta não canônico, explicar algumas coisas, mas nem sempre ele vai fazer isso. Mas é óbvio que o Deus que governa o universo, ele governa de um trono e Deus governa por leis. Tudo que existe, existe por leis. Até o sobrenatural. O sobrenatural não é antinatural. Ele é sobre o natural. Mas ele está regulamentado, porque do trono de Deus não tem leis diferentes em pontos diferentes do universo. É, eu vejo uma frase maravilhosa que diz que na redenção total, a natureza diz, Deus é amor. Então a voz que falou, não terás outros deuses diante de mim, e a voz que cria os pardais e manda eu olhar para ela, olhai para os pardais, olhai os lírios do campo, ele está colocando tudo na mesma lógica. Então isso significa que, obviamente, que tudo que é explicável só é explicável por meio da legislação divina. O que um cientista faz? Ele estuda profundamente um processo, as leis de relacionamento entre os elementos, para que ele possa interferir e fazer alguma coisa. Eu acho que nesse ponto aí, cabe saber também que não existe quebra de lei sem que um outro dispositivo seja acionado. O que eu quero dizer é o seguinte, pensando na fala do pastor aqui, ele disse assim, ó, se você quiser criar um culto estático, você não vai impedir pelo culto que o seu cérebro fique intoxicado de dopamina. E dopamina, ela é volitiva. E eu não sei, e eu não vou ter controle exatamente de qual vontade eu vou ter. Ele fala, não faça isso, porque você quer fazer do seu jeito, mas você não vai romper com as leis que regem o seu corpo. Então, para que haja isso, você vai ter que fazer isso. Ou seja, a primeira ordem de sucesso de qualquer pessoa é obedeça. Nós temos contato com dois pontos de perfeição na história da humanidade. Jesus Cristo, ser humano perfeito, e a outra perfeição com que lidamos em forma de tensão o tempo todo é a lei. A lei do Senhor é perfeita, por isso que ela me esmaga. Porque ela é perfeita e eu não sou. Agora, botar um avião para o ar, ele venceu a lei? Não, ele só voa se submeter à lei. Porque se der errado alguma coisa lá em cima, a lei não vai perder, você vai para o chão. Nunca vi ninguém vencer a gravidade.
E a obediência é uma manifestação disso?
Disso.
Dessa racionalidade, desse apego, daquele que é perfeito... A gente sempre fala, quando a gente cita isso, né? Não vamos levar para o caminho de mérito, não estamos falando sobre isso, não tem a ver, né? Porque às vezes alguém pode dizer, não, então está tendo uma visão legalista sobre... Não é sobre isso, é sobre evidenciar a racionalidade.
E existe uma base teológica, né, pastor? A gente está achando aqui, falando o que a gente acha sobre hipnotismo. Tem uma base que diz assim, por exemplo, como que é a meditação bíblica? Eu acho que esse princípio é interessante. Meditação bíblica não é esvaziar. Meditação bíblica é encher.
É o inverso.
Ou seja, antes o seu prazer está no quê? Na lei do Senhor. E o que ele faz para meditar? Ele enche a cabeça dele da lei do Senhor. Exatamente. Na sua lei, medita de noite. Quando alguém fala assim, eu vou esvaziar minha mente, ele está caindo em mau engano. Você vai esvaziar do seu controle e vai entregar para alguém.
Aquele que...
Minha vovó falava, mente vazia é a oficina do diabo. Exatamente. Ou seja, o diabo, quando tenta assaltar minha mente, ele só não consegue entrar se houver algo lá dentro forte o suficiente para impedi-lo. Se eu abrir a minha mente e esvaziar, ele entra sem freio. Sem freio. E ele não pode só entrar pessoalmente. Ele pode entrar ideologicamente, com pensamentos, com comportamentos e algo que eu vou precisar de uma ação externa mais forte ainda para ser liberto. Ou seja, você perde completamente a autonomia. Né?
Inclusive quando ele te estimula contra a lei.
É.
Perfeita.
É, porque a lei é protetiva. Derrubou a lei, você derrubou o muro.
Eu só vou citar.
Não, é tu mesmo.
Sobre tudo que se deve guardar.
Guarda.
O coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4 e o verso 33. E antes ele disse, no verso 29, né? Ele disse, filho meu, ou melhor, no verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os meus ouvidos. Não deixe se apartar deles os teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque eles são vida para quem os acha, e saúde para o corpo. E sobretudo que se deve guardar. Então, o que ele fez? Ele encheu a mente dele daqui, e ele fez isso de forma racional, porque senão não tem compreensão. Eu não sei como vou agir se não for de forma racional, se eu não estou entendendo, se o meu filho não tem lucidez para entender quando eu vou explicar esse é o caminho, qual o significado que isso tem? Aí ele vai dizer, guarda o coração. Então, antes ele disse, ouve isso, ouve o que o pai tem para te dizer, Porque esse é o contexto do, do livro de Provérbios, é um pai ensinando para o filho qual é o caminho que ele tem que seguir. E aí ele está dizendo, guarda a sua mente daquilo que vai entrar aí. Guarda seu coração. Então...
Guarda que vai falar pro próximo bloco. Porque a gente é, tem verdade? Que ir
pro intervalo. Eu usei todo o meu ABS agora.
Eu vi. Conteve-se. E a conversa tá extraordinária. Né?
Pois é. Cara. Lembrando, pessoal, de correr lá pro YouTube também, youtube.com/NovoTempoRádio, para trazer sua pergunta, né, sua participação, ou pelo nosso WhatsApp, 0129-8151-0081.
Queremos ver você aqui no YouTube e também aqui no WhatsApp, interagindo com o nosso tema de hoje, que está bom demais, falando sobre essa questão da hipnose. Aliás, nos protegendo, né? Quando a Bíblia, a gente vai voltar já já, mas quando perguntam onde a Bíblia nos diz alguma coisa alertando sobre esse tipo de coisa. Onde ela não diz, né? Que é melhor perguntar, que ela está nos protegendo o tempo todo em relação a situações como essa. Vamos para o intervalo e voltamos já então.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre hipnose. E os nossos ouvintes estão participando com a gente aqui na enquete, nas perguntas do YouTube também e no WhatsApp.
Coisa boa. A propósito, quero falar um pouquinho de ouvintes, né? Que eu estive com alguns ouvintes neste sábado e também no domingo, final e início de semana, não é assim? Lá em Bananal, estava com o pessoal de Barra Mansa, de Areias, de Paraty e tal, na Igreja Adventista Central aí... de Bananal, onde Veríssimo esteve junto com o Elias apresentando a lição geral no sábado pela manhã. E à noite...
Que top que não foi isso.
Eu fiquei surpreso. Ah, e à noite... no Centro Cultural da cidade, um lugar histórico, Veríssimo estava lá apresentando os 30 anos do Quarteto Celebração.
Ô Veríssimo, quando você vai nesses lugares aí, o que as pessoas falam da sua aparência?
Da minha aparência, elas...
É porque eu, que sou eu, que estou numa tela, as pessoas ficam falando assim, ah, imaginava você mais alto.
É, às vezes, por educação, elas não falam nada, né? Para não me decepcionar ou me empolgar, ou me empolgar demais.
Só é a voz.
Uhum, mas as pessoas chegavam e queriam, de repente, dar puxar o cabelo, isso é de verdade?
É você mesmo?
Não, e o Velho vive
Alguém
isso.
Falou que era profético.
O Velho vive isso a vida, né?
Até quando ele não tinha essa cara.
Exato.
Né?
É, velho? Exato. Quem começou no rádio, como a gente começou, né?
Sempre foi assim.
Tinha essa coisa de imaginar. Não tinha YouTube para olhar como é o Velho. Imagina, né? Aí ficava imaginando como eu achei que você era assim.
Esse final de semana eu assisti um Lições da Bíblia. Daquela época você parecia com o Al Pacino.
É? Faz tempo.
Eu olhei assim, foi só reconhecer a voz. A voz continua a mesma.
Então, um abraço.
Faz tempo.
Também um abraço pro pessoal que esteve aí no Centro Cultural sábado à noite. O Wagner do quarteto que me convidou lá para esse evento. O Grupo Encontro, sabe? O tradicional Grupo Encontro do Rio de Janeiro, que era lá do Silvestre.
Ah.
Eu tenho um sonho. Estava lá conosco também, cantando junto com o nosso grupo e com o quarteto. Celebração, estava completando.
A Larissa, que somos millennials, nem sabemos o que é isso.
E estava completando 30 anos.
É, Robson.
Temos, portanto, três gerações diferentes.
Robson, você sabe, como historiador...
Que não tem jeito, né? Não tem solução pro passado.
Você sabe que essa criação de geração, isso é mercadológico.
É mercadológico, eu não sou milênio, então.
Tá dando um barulhinho? Tá dando um barulhinho aqui?
Parou.
Agora parou.
Então é aqui na mesa.
Ó, voltou. Agora parou. Agora voltou.
Quando a gente começou a falar de idade, a gente começou a ter mal funcionando.
Deixa eu parar aqui. Não, ela, você vê que a Larissa não perdoou, né?
Ela nem me lembra o que ser.
Não, eu não. Sou Z, pastor.
Ela quis se livrar do corpo dessa morte imediatamente. Desculpa, Larissa, desculpa. Eu fugindo do Batistote e você de mim.
Vamos ver, velho, se você, ó, parou aqui agora.
Tá zerado?
Mas parou porque você parou de falar.
Seja algum contato à equipe técnica que resolverá.
Mas resolve. Vamos falar do nosso presente de hoje?
Vamos. É alguém que... Será que é o cabo do microfone? Acho que não.
Não.
Possivelmente o da mesa aqui.
Tá bom. Então vamos ficar paradinho, sem mexer. Não, a gente não tem nada a ver.
Até que a técnica nos ajude.
Então, vamos falar deste contato que a gente tem, que é com total racionalidade, total lucidez, quando a gente conversa com Ele, o nosso Senhor. Então, quero... Você quer conversar de forma clara e quer ouvir a voz de Deus? Então, está aqui, queremos te oferecer hoje a nossa revista Esperança, Deus Me Ouve. É só você fazer contato com a gente agora. É o 12981510081.
Fala de novo?
12981510081. Coloque diante de Deus aquilo que está no seu coração e o Espírito Santo vai agir de forma sobrenatural, te dando lucidez. Quero dizer para você que o Espírito é o único que deve ter acesso à nossa mente. E o Senhor nos respeita, o Senhor nos dá liberdade para essa escolha.
Olha, os nossos ouvintes, pastor, eles estão participando bastante aqui, viu, Veri, no nosso YouTube. Trouxeram algumas perguntas que eu achei bem interessantes. A Josiane, ela fez a seguinte pergunta. A hipnose usada no mundo científico é muito útil, então é considerado pecado?
Seria medicinal?
Eu acho que, pastor, eu só vou começar, daí você... A gente deve resgatar aquilo que o pastor colocou sobre a questão daquilo que a gente apresenta como algo científico. Então, algo científico não significa que eu devo ter acesso a isso, né? Você usou até aqui no intervalo essa ideia da cientificidade de algo. Então, não significa... Como é que é o nome da nossa...
A Josiane.
Josiane. Não significa que quando a gente nomina algo como científico, que a gente deve ter acesso a isso. Essa é a primeira coisa. Segundo, quando a gente procura, como cristão, né, essa ideia de pecado, é porque a gente quer justificar realmente algo que é errado. Então, eu vou dizer para você, dentro do texto bíblico, nós não temos permissão para que outra pessoa tem acesso à nossa mente. E aí a gente trabalhou aqui as razões pelas quais a gente coloca isso em risco. A gente não sabe as ideias que vão ser colocadas ou como vão ser manuseado isso. Porque uma coisa é clara na hipnose. Você tem uma redução crítica e ela faz uma ligação de várias partes do seu cérebro, né? Como o lobo frontal, por exemplo, onde você tem ali o senso crítico, você tem redução. Então você não tem 100% domínio dentro do que você está colocando e dentro do que você está fazendo. Então não deve ser feito? Não, não deve ser feito. Biblicamente, não. E a gente tem várias expressões para isso.
Eu acho que existe também alguns limites para aquilo que nós estamos chamando de lógica. Nem tudo que faz sentido imediatamente, ele é necessariamente verdadeiro. Nem tudo que é explicável é necessariamente verdadeiro e santo. Por exemplo, você consegue explicar o pecado, mas isso é bem diferente de justificar. O que eu queria dizer, por exemplo, sobre científico, isso é muito importante. Quando a ciência ela passa a ser um absoluto, ela deixa de ser ciência e passa a ser um ídolo. Porque nós, isso é um fenômeno que acontece com a gente, por exemplo, nós nascemos aqui, quem não nasceu no século XIX nasceu no XX. E quando nós nascemos, a ciência já tinha nascido antes de nós. Portanto, a gente já nasceu em um mundo culturalmente científico que se aprendeu a entender a ciência como autoridade e como busca de verdade. Isso faz a gente enganosamente pensar que ela é a única fonte da verdade e ela é absoluta. Mas aquilo que nós não sabemos sempre será incomparavelmente superior ao que sabemos. Então não dá para você alterar com tamanha significância aquilo que você não sabe. O que a gente aumenta é a consciência do quanto a gente não sabe. Então, por mais que você saiba, aquilo que você não sabe é incomparavelmente maior. Sempre. Qual que é o problema, então, disso? É que a ciência se vê ilimitada e ela não pode se ver ilimitada. Aliás, a má ciência se vê ilimitada. Porque qual que é o princípio fundamental da ciência? Ela é sempre questionável. Ela tem que ser questionada. Se eu publicar um artigo, aquele artigo só tem valor pela quantidade de questionamentos que ele sobreviveu. E se eu falar que isso aqui é uma verdade absoluta, a ciência morre. Porque se aquilo que se pensou sobre psicologia com Freud fosse a mesma coisa que o psicólogo pensa hoje, a psicologia não teria dado um passo. Quando se a pessoa entendeu Freud e falou assim, isso aqui é uma verdade absoluta, não há ciência, porque o princípio da ciência é o questionamento. Se você parar de questionar, não se descobre nada. A gente ainda está acreditando que Roma começou com Rômulo e Rêmulo, que foram amamentados pela loba.
Ou seja, estagna lá no...
Estagna, você tem uma descoberta. Olha só o quanto a gente já mudou de concepção só falando de soja. Né? Como a gente mudou de concepção falando de café. Agora, o que a ciência hoje fala sobre café... A revelação falou com 150 anos de antecedência. Ou seja, aquilo que Deus fala é absoluto, porque ele revela o que eu não tenho capacidade de descobrir. Ou que uma geração não é suficiente. Então, Deus é absoluto. A ciência ela é relativa, porque ela é do tamanho do cérebro do pesquisador. E não tem como.
E ali na frente pode... É isso que você quer levar ao raciocínio, né?
Você pode
ali
descobrir que é completamente
diferente. Exatamente.
Um presidente americano foi morto por um médico que acreditava cientificamente que febre era excesso de vitalidade. E como é excesso de vitalidade, você tem que fazer uma sangria, tirar litros de sangue dele tentando baixar a febre e o cara morreu.
Claro.
Então, o que a gente imagina como ciência 50 anos atrás, você olha e fala assim, que absurdo é isso, porque sempre há algo para descobrir e não dá para você pensar que a próxima descoberta não vai inverter completamente a de hoje.
Aquilo, exatamente.
E sim, e não é só um caminho aperfeiçoado, não. Ela pode simplesmente abandonar aquilo. A gente aqui não tem tantos anos de vida, mas na nossa geração a gente pode citar coisas que hoje são completamente abandonadas. Já se deu AS para quem tem dengue. E era científico, né? Por exemplo. E você tem, por exemplo, a gente tá falando, a gente teve um debate sobre isso aí. Alguém faz uma pesquisa com RNA e a concepção de vacina muda em 6 meses. Por que que se descobriu, por exemplo, a vacina contra a Covid e a pesquisa foi tão avançada? Porque um método foi aplicado de maneira diferente. Você tem uma vacina com DNA, você vai com uma RNA, pum. Aquilo que leva 10 anos agora leva 6 meses. Olha que revolução que é isso. É, a ciência já disse, tá. Mas aquilo, quando Deus põe ponto final, amigo, não há ciência que põe a vírgula.
Porque você citou um aspecto, para mim, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando. É que nós pegamos uma geração científica, né?
Que já entende ela como autoridade.
Exatamente, mas a autoridade, ela era antes a autoridade divina era antes de qualquer autoridade, qualquer ideia autoritária científica.
Inclusive, né? Sobre o homem.
É, exatamente.
Porque a ciência é a criação do homem. Aí, quando a pergunta é só sobre o homem, tem que ser algo anterior a ele. E a ciência, é impossível a ciência responder questões que sejam anterior ao homem. Porque ele é a criação do homem.
Isso não quer dizer
um ponto
que
de partida.
Isso não quer dizer que nós não acreditamos na ciência, não vivemos e não queremos, né, ver como a ciência tem sido um benefício em muitas áreas, né? Acho que é importante a gente resgatar isso, né? Mas nem tudo aquilo que se prova cientificamente
é necessariamente absoluto.
Exatamente. E que deve ser praticado por mim.
Exatamente. E o pensar a ciência como absoluto é por causa de uma filosofia que é dessa época também. Penso, logo existo.
Exatamente.
É o meu pensamento que mede a existência.
eu tenho uma pergunta para os nossos ouvintes que votaram aqui dizendo que já foram hipnotizados e a gente entendeu que a partir do momento que você permite que alguém te hipnotize, você está concedendo, né, uma permissão também de acessar a sua mente, algo mais interno, assim. Ok, entendemos que essa pessoa tem essa permissão, mas ela vai ter essa permissão sempre que ela quiser. Há uma maneira da gente trancar, passar a chavinha de volta na nossa mente?
É. Esse é o centro do perigo.
Essa é a
Esse é o centro do perigo. Como que você entregou acesso para algo que você não tem a chave?
Uhum.
Esse é o centro do perigo.
É, exatamente.
Como que você abriu um negócio que você não fecha?
E quem pode resgatar a gente dessa situação? Quem pode transformar?
E agora?
Isso. Aquele que criou. Aquele que é o nosso criador. Então, eu conheço uma situação, ao longo do meu ministério, né, tive essa experiência de alguém que deu esse acesso e trouxe resultados catastróficos. Mas, em determinado momento, essa pessoa conheceu o Senhor Jesus e aí sim, não, eu não posso seguir mais esse caminho. Aí há uma restauração pela ação do Espírito Santo. Agora, eu não posso achar assim, não, cada momento eu vou ceder, vou dar esse acesso e aí... Não. A partir do momento que eu tenho consciência disso, que a Bíblia diz que isso não deve acontecer, eu serei transformado pela... Né, a renovação da minha mente vem pela atuação do Espírito Santo em mim.
Né? Eu queria, pastoralmente, junto com o pastor Batistotti, dizer algo que eu acho que está dentro do contexto.
Pastoralmente, manda.
A gente está falando de hipnose e a gente tem, de alguma forma, um certo alerta a mais. Porque, de alguma forma, a pessoa, mesmo que não conhece a Bíblia, quando fala disso, ela dá uma... A maior parte das pessoas dá uma... pode ser que não. Mesmo que não tenha conhecido muito a Bíblia. Mas vou dar um outro exemplo. É impossível para uma pessoa viciada em pornografia esconder que ela é viciada em pornografia. Porque altera o comportamento dele, mesmo que ele não perceba. Então, eu falo assim, algum, já viu gente falando assim, olha, a pornografia só faz mal pra mim se faz mal. Cara, ele afeta todos os níveis do seu relacionamento e altera tudo. E a última pessoa a perceber a alteração é ele.
A própria pessoa.
Então, existe uma presença dentro da mente dele, determinando todos os condicionamentos. Ela não se fecha num quartinho sexual. Ela tá em tudo, 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 tudo. Ele, de alguma forma, concedeu algum acesso e agora ele precisa de um elemento externo para ser libertado disso. Eu quero falar também de outros ambientes que o pastor Gilmar passou, deu uma mencionada, mas também sobre o controle que a gente tem que ter sobre elementos musicais. Tudo que, de alguma forma, tem uma relação fortemente hormonal deve ser cuidado. Eu não estou dizendo assim que você tem que criar aquelas... que também é falta de sobriedade, de ficar satanizando e divinizando tudo. Mas existem coisas adequadas para momentos adequados, em tempo adequado. Então, uma música que é boa, instrumentalmente boa, por exemplo, ela deixa de ser boa se ela passar de 3 minutos. Por quê? Porque o estágio que a minha mente vai entrar depois daquela batida ritmada constante, nesse tempo de exposição fica diferente. Então, tem coisa que é boa, que só é boa se durar. É igual você tomar dipirona. 4 gotas é uma coisa, 250 gotas é outra. Em que momentos... Então, há tantos elementos entre nós. Por exemplo, uma pessoa que está deitada numa cama, ela está gastando mais energia do que uma pessoa que está parada na frente de uma televisão com o cérebro totalmente desarmado. E, a não ser que você esteja assistindo Novo Tempo, a televisão deu um monte de ordens para você que você jamais aceitaria de uma outra pessoa. Não saia daí. Não saia daí. Compre. E logo após. E tá, tipo, pensa numa pessoa dando esse monte de ordem pra você, se você aceitaria. Mas há um desarme. E de repente uma pessoa. E como se constrói também determinados comportamentos de manada? Tem que ter uma ambientação específica que junte determinados elementos. E uma pessoa que falou hoje eu quero pão, amanhã grita crucifica-o. O que que Jesus falou pra alguém que falou crucifico? Ele falou, Pai, perdoa-lhes. Por quê?
Não sabem o que fazem.
Perderam a consciência. Perderam a consciência. Mas nessa, pode ser que amanhã você não tenha. Pode ser que nesses momentos da sua vida não tenha um amanhã. Que quantas pessoas não tiveram a segunda chance?
Já que não
porque
tinha.
Perderam a consciência.
É, não tem consciência, pode ser levado.
Pode ter feito um negócio que vai fazer uma vez.
Vai ser levado para o abismo.
O pastor Gilmar está com a Bíblia aberta.
Eu quero citar 1 Pedro capítulo 1, verso 13, Por isso, cingindo o vosso entendimento, seja sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esse cingindo o vosso entendimento é preparando a mente para a ação, né?
Cingir é amarrar na cintura, exatamente, fazer a saia virar bermuda.
Exatamente. Sabe?
É linguagem de costureira.
É.
É, cingir, o cara vai pra guerra, ele pega a túnica, puxa pra cintura, cingiu, ou seja,
se prepare.
Se preparou pra uma ação.
É, então ele tá dizendo que, né, prepare o vosso entendimento, a vossa mente pra agir diante de. Né? E a gente trouxe aqui várias né, citações de coisas, né, de momentos, até momentos religiosos. Né? Será que eu estou tendo total lucidez para agir? Estou preparando minha cabecinha para agir desta forma? Hoje à tarde eu estava lendo um pouquinho sobre a responsabilidade no livro Mente, Caráter e Personalidade, que é um livro que eu sugiro sobre esse tema, da responsabilidade que o pai tem, que o marido tem dentro de uma casa, a necessidade de lucidez que ele precisa, mental, da palavra que ele vai usar, das expressões que são extremamente comprometedoras para o ambiente, né?
E é uma atrás da outra.
Exatamente.
Uma atrás da outra. Exatamente. Se você perde a lucidez por 10 minutos, você vai ter que pedir desculpa para o seu filho por os próximos 10 anos.
E olha lá.
É uma atrás da outra. Então, você não dá chance. E eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Porque a pessoa fala assim, mas eu não vivo hipnotizado. Mas quantas vezes você precisa?
Uhum.
Porque é um ponto, assim, muito importante. É, pastor Gilmar, quando você falava, eu lembrei de duas coisas muito importantes. Uma é Daniel 3. Quem foi do exército sabe de uma coisa. Quando você dá um toque para o movimento, você só precisa de uma corneta. Não é assim no exército?
Sim.
Uhum. Você, pam, 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 pam. Pam,
muda
pam.
A sequência.
Toque do clarim do alvorada. Pá, pá. Nabucodonosor colocou 6 instrumentos. Por que 6 instrumentos? 3 de sopro, 3 de corda, para dar um toque para um movimento. É óbvio que ele queria criar um torpor. Ele queria... Nem todo mundo que se prostrou por medo da fornalha. Alguns estavam encantados com o dourado, outros estavam comprometidos com seu status, não quero perder minha satrapia, e outros estavam envolvidos num espetáculo que ele proporcionou. Ou seja, ele fechou todos os sentimentos possíveis. Alguém estava 100% alerta. Alguém fala. Ele estava com uma mente alerta. Quando você vai para outra ponta e a gente tem essa referência na Bíblia do efeito babilônico, quando perguntam para Jesus sobre sinais, ele falou menos de sinais como falou de distração. Ele repete assim, 3 versículos, veja que ninguém vos engane. 3 versículos, veja que ninguém vos engane. Aí quando você chega em Lucas, ele vai falar seguidas vezes. Vai vir como ladrão de noite, vai vir como ladrão de noite. O maior contexto explicado por Jesus que antecede a sua vinda é a distração. É a falta de consciência. Ele falou isso. Ele falou, ó, o maior problema de vocês não é o sinal. Porque não adianta Deus manter o satélite dele em pleno funcionamento se a antena aqui estiver quebrada. E Satanás não pode derrubar o satélite. Então ele age quebrando as antenas. Então se o receptor da minha casa está quebrado, Deus pode mandar o sinal que for.
E a gente quer, pastor, você estava falando, eu fiquei pensando... muitos são motivados, por exemplo, a busca de psicoterapias como a hipnose para aliviar um sofrimento que ele é diferente de um sofrimento físico. O sofrimento mental, a angústia, né? Você não sabe de onde vem, você não sabe por que, você não consegue nomear isso, até porque a gente não foi ensinado.
Não dá para isolar ele.
Exatamente, não dá para dizer assim, eu vou tomar esse remédio e vai. E aí, diante disso, eu sou levado. Esse é um caminho para aliviar o seu sofrimento interior, sabe? E aí a gente é seduzido para isso. Quando o Senhor nos convida a nós irmos a Ele e buscarmos caminhos que não tirem a nossa lucidez. E a psicoterapia, as várias abordagens dentro da psicologia, tem caminhos que são caminhos de lucidez, que eu vou conversar, que vai me ensinar a nomear. Eu não preciso sair do meu estado psicológico normal, dizendo assim... E uma experiência que eu tive, tive dessa pessoa que deu acesso à sua mente foi porque ela sentiu uma dor muito grande que iria aliviar.
E a angústia é o paraíso do enganador.
Exatamente.
É o paraíso, você está muito vulnerável.
Exatamente, então...
Sabe...
Então venha ao Senhor, busque um caminho de, né, de lucidez, né, uma psicoterapia lúcida, um médico, né, que tenha princípios cristãos, mas não vá para isso.
E em nome de Jesus, leia a Bíblia.
A Tamires elogiou muito o tema de hoje, ela é estudante de psicologia, né, e gostou desse assunto à luz da Bíblia. Larissa.
Sabe quem também gostou? Nosso cientista oficial do Além dos Fatos, Marcelo Matheus, que é nosso astroquark.br. Ele estava comentando aqui também.
Você pode avançar.
É uma boa fala para ele aí, né? Nem tudo que é científico, né, Marcelo? Nem tudo que é científico.
nem tudo que é científico é científico.
É científico. Quer dizer que esse assunto pode prosseguir ou aqui ou no programa de quinta-feira.
Eu acho que é importante verdade. A gente conversar sobre isso. A angústia, a dor que vem, eu não consigo nomear essa dor. A gente precisa aprender. Esse é um processo. E vamos para a palavra, vamos começar por ela, né, pastor?
Porque sem a palavra eu não consigo escolher nem quem é meu ajudador.
Exatamente.
Bom, e nós ficamos por aqui por hora.
A gente queria ir mais.
A gente volta.
Mas a Larissa está dizendo: parem.
O relógio
já marcou.
Nossa, Larissa, não, chama a gente. Chama a gente mais vezes.
Tempo Notícias. Agora 5h55 no horário de Brasília. Segundo a pesquisa Quest, 85% dos moradores do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena para quem comete homicídio a mando de facções criminosas. Já 72% defendem que esses grupos sejam enquadrados como terroristas. A pesquisa foi feita logo após a mega operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou mais de 130 mortos. A maioria dos entrevistados também aprovou a operação, mas disse não se sentir mais segura depois dela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista que acredita que Maduro vai sair do poder em breve. Ele não confirmou ataques, mas negou que os Estados Unidos entrem em guerra com a Venezuela. A tensão aumentou depois que os Estados Unidos enviaram navios militares para o Caribe, perto da costa venezuelana, em missão contra o narcotráfico. Maduro reagiu enviando 25 mil soldados para a região. Trump também autorizou a CIA a fazer ações secretas no país. A Venezuela pediu ajuda à ONU para condenar os ataques e defender sua soberania. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.